Nosso Rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Nosso Rock, programão descolado que rola toda quarta-feira às 18h30. Falamos sobre os diversos temas da cena underground. Eu sou a Juscelene e o programa de hoje está num formato diferente. A gente vai fazer uma roda de conversa com a galera da Fundação Elétrica, composta pelo Mauro Miller, Edu Kiss e pelo professor do nosso curso de comunicação e orientador desse projeto, Tata Vaz. Ai. E é isso aí, sejam bem-vindos, meninos.
Sejam bem-vindos, pessoal.
Opa, valeu, gente.
Obrigado.
Valeu.
Valeu.
Ó, não vale puxar o saco do Tata, porque ele é coordenador, porque daí depois ele vai sofrer represálias minhas e do Mauro.
Ah, tá? Então, só pra deixar claro. Eu já fiz a aprovação das perguntas. Eu assinei,
pode deixar. Pode deixar, gente. E para começar essa roda de entrevista, temos a participação da Bárbara Carvalho, jornalista, Jefferson Stapait, estudante de publicidade e propaganda, e eu, que também sou estudante de jornalismo. Vou começar abrindo essa conversa. Eu queria saber de vocês como surgiu a formação atual, como vocês se conheceram, de quanto tempo é esse rolê que vocês fazem juntos.
Já tem um tempo aí, né?
A gente... Parou, ímpar.
Não, eu já vou jogar a bola.
Vai lá. Sim,
porque isso já vem de... Eu acho que foi logo... Lá por 2012, a gente tinha um projeto que eu tocava com o Tata já, que era o The Cure Project. A gente fez um show pra tocar só Cure, que era que a gente curtia pra caramba. E depois disso... o Tata, o Mauro, junto com o Jefferson, ele já tinha uma banda, Fundação Elétrica, com o irmão do Mauro na bateria. Me corrija se eu estiver errado. E aí, a gente pegou carona e vocês me chamaram logo depois do The Cure Project. Ali, porque eu já estava com o Tata, então era um elo ali de ligação. Como o baterista saiu, aí falou, puta, vamos pegar o Edu mesmo, é só ele que sobrou aí, né? Na roda, então vai ser ele. E aí eu entrei pra tocar com os caras. Isso foi 2014, por aí, não foi, galera?
Foi, por aí.
Assim, só dando uma repassada, a gente tinha uma outra banda antes, junto com o Tata e com o Jefferson Ferraz, que era o Sherpas, que foi uma dissidência do João Sem Braço. Aí o Sherpas, que a ideia do nome foi do Tata, a gente foi para estúdio, gravou músicas, e a gente tinha um trabalho já sendo desenvolvido. Aí ele virou Fundação Elétrica, e logo em seguida o Tata, o Jefferson e o Edu tocavam nesse projeto The Cure Project. E a gente lá com a Fundação Elétrica. Aí meu irmão saiu da bateria, saiu da banda, e a gente convidou o Edu. Então de 2009, 2010 para cá, a gente vem com essa formação de Fundação Elétrica, e a partir de 2014 com o Edu na bateria. É isso aí.
E a pergunta que eu vou fazer, na verdade, ela é bem clichê, a gente faz para todo mundo, mas assim, acho que como acho que na publicidade isso é importante.
Da isso onde é clichê? Vem,
da onde vem esse nome Fundação Elétrica? Quem que inventou, quem que decidiu que esse seria o nome Fundação Elétrica e por que esse nome?
Foi coletivo, assim, a primeira ideia, quem trouxe essa Fundação Elétrica... Foi o Chacal, que era o guitarrista da banda. Ele veio com essa ideia da brincadeira de fazer o nome da banda ter dois nomes, né? Nome e sobrenome, né? Tem Capital Inicial, Legião Urbana, né? Então a gente também tinha essa sonoridade do nome, ela teria uma certa importância naquele momento. Aí a Fundação Elétrica com um C, quando se coloca no Google, vai aparecer lá Copel, Loja de Materiais Elétricos, uma pancada de coisas. Aí eu sugeri o K, e aí quando a gente colocou no K o Google, não apareceu nada. Eu falei, opa, então tá, então já se é um nome original, né? E aí, fazendo buscas, a gente descobriu que era realmente um nome original. E o lance da Fundação Elétrica, porque a gente tem essa coisa do rock and roll, né? Da guitarra e da bateria mais rock and roll e das letras com um pouco mais de atitude. Então, calhou, né, o nome, a personalidade da banda, os temas que a gente usa, até os covers que a gente toca, tem toda essa temática da fundação elétrica, né? E uma fundação, porque a fundação, ela requer uma... Ela pressupõe, né, uma coisa de uma união entre pessoas que fazem a mesma coisa. Então ficou legal o nome, Fundação Elétrica.
Não, ficou maravilhoso, na verdade.
Não vai discordar, hein, Jeff? Não vai falar que tá ruim
não,
o nome.
Isso, não, ficou top demais. Nossa, ficou very, very.
Não consegui parar de rir depois de comentar. Então, meninos, a gente sabe que vocês têm outros empregos, né? Que nem a Jus falou no começo, Tata é professor, né? Em 8 semestres que eu tive do jornalismo, eu acho que eu tive aula com o Tata em 5 ou 6 semestres, de tanto que ele gosta de dar aula, viu, Tata?
Provavelmente.
E, então, visto isso, para vocês levam a banda mais como um hobby, assim, mais algo para se divertir? Ou vocês pensam em até algum dia levar, né, fazer disso, levar mais a sério e ficar só com a banda e não trabalhar com mais nenhuma coisa?
Com a palavra, Edu, quis.
Eu acho que isso é muito pessoal, acho que cada um, obviamente, deve até falar do lado de cada um que está pensando. Eu digo que sempre estou aberto a oportunidades. Então, desde os meus... Eu comecei a tocar bateria com 12 anos de idade. Então, é um long time ago. E eu sempre acreditei na música. Senão, eu não tocava. Porque, tudo bem, é um prazer você tocar para a galera assistir. É o que mais dá tesão. Você vê a galera curtindo, lógico. Mas, no fundo, você quer, pô, eu quero entrar no mainstream, eu quero ir pra frente, quero avançar, ganhar din-din, aquela coisa toda. Toda que envolve o circo. Então, hoje em dia, o trabalho tomou a frente, claro, porque tem que ganhar dinheiro, tem que viver. Não é só de música que a gente vive, e ficou claro isso para todo mundo, eu acho. Porém, assim, Edu, se aparecer, por acaso, um produtor de marca, pô, meu, quer ganhar aí uma graninha boa, você fazer um disco, dois, a gente tem um contrato aí de 5 anos, viajar aí tocando no Brasil, América Latina, Europa, whatever. É lógico que eu vou aceitar. Eu vou querer pagar pra ver. Pagar não, eu quero receber pra ver. Mas eu vou. Até porque o meu trabalho até me deixa levar um notebook embaixo do braço e seguir para qualquer lugar para trabalhar lá também, me ajudaria mais ainda. Então, eu, Edu, digo, ok, ainda tenho, assim, uma sensação de que se aparecer, eu topo e entrar de cabeça. Mas hoje eu tô pianinho, na minha, toco com os brothers, os meus, são meus grandes amigos, a gente faz bastante coisa, mas assim... Você tem que relevar, vai naquela... Vamos indo. Por favor, falem vocês agora. Vai, manda bala.
Eu? Tá. Então, eu acho assim, todos nós, tanto eu, o Edu, o Mauro, já vivemos aventuras musicais de uma forma mais intensa, né? É aquilo que eu comentei, né? Cada um tem uma média aí de 30 anos de chão com música. Então, assim, eu já vim de uma estrada aí com diversas bandas, acompanhando artista, gravando, fazendo show, fazendo uma renca de coisa. Então, assim, eu não tenho... Como eu vivi já de uma forma bem intensa isso, bem forte, eu não tenho tanta... Essa altura do campeonato agora, não tenho tanta ansiedade de que aconteça essa coisa da perseguição, né? Puxa, tem que dar certo. Tem que algum produtor ver a gente, puxa, seria bom, vamos procurar aquele cara, vamos ligar para esse, vamos fazer um show num lugar que eu sei que lá vão os caras que ficam de olho em banda, olheiro de banda, para colocar em selo, para participar de uma coletânea, ou sei lá o quê. Esse filme inteiro eu já vivi esse filme. Então hoje eu faço muito mais por diversão. Eu me divirto fazendo isso, né? Adoro... Porque é a minha cachaça, eu não consigo parar de tocar. Eu tenho que estar envolvido com alguma coisa ligada à música. Né? Por incrível que pareça, foi muito irônico, mas esse isolamento social por causa da pandemia, eu fiquei produzindo mais do que antes. Eu já gravei para a galera do Rio, já gravei o pessoal de João Pessoa, gravei hoje, coloquei baixo na música da minha ex-banda lá, de minha primeira banda profissional lá de João Pessoa, os ex-integrantes continuam produzindo coisa.
gravamos aqui duas músicas, fizemos o vídeo com a fundação de duas músicas. Então, assim, estou produzindo enlouquecidamente, mas, assim, né, claro, no esquema em casa, pego o baixo, pá, vou lá, coloco na placa, gravo. Então, assim, shows, por exemplo, a gente tem uma média religiosa de um show por ano, né? Isso é religioso, é a nossa regularmente um show. Não, teve ano que a gente fez mais de um show, não foi, Mauro? O Mauro depois me desmente.
O show desse ano já aconteceu?
Dois shows, né?
O show desse ano já aconteceu.
Então, assim, nós não somos aquela banda que está na pista, fazendo todo fim de semana num bar, viajando por aí e tal. Mas é aquilo que o Edu falou, eu concordo com ele. Se pintar, a gente está aqui, na nossa, ali, tricotando e gravando um negócio, fazendo aqui um showzinho ali, um aqui. Mas se pinta alguma coisa que vai levar para uma outra plataforma, a gente faz de boa, até porque todo mundo já é calejado. Então não vai haver nada... Ah, vamos chamar vocês para abrir um show na Pedreira. Ótimo, bora lá, Pedreira, na boa, entendeu? Ah, não, nós vamos fazer um show num lugar que é um público de... A lotação são 20 pessoas. Beleza também, vamos lá. É legal o lugar, bacana, público, né, interessante. Então, assim, aberto a possibilidades, mas, num modo geral, a gente está fazendo as coisas bem, bem relax, bem despretensiosas, estão produzindo, fazendo. Se pinta algum show que a gente julga que é interessante, a gente vai lá, participa, né? Mas não como bandas que estão com uma intenção, assim, da coisa da perseguição mesmo para conseguir, né, ir para as cabeças, né? Até porque esse processo hoje de ir para as cabeças também está muito mudado, né? Que aí a gente pode também conversar sobre isso aí na sequência. Mauro, fala aí.
Não, é assim, não é hobby. Isso não é hobby. Porque hobby é, cara, você fazer aí, pegar uma malinha no sábado e jogar bola com os amigos, ou comprar um brinquedinho de controle remoto, né? E brincar e tal, ou fazer um quadro, pintar um quadro e presentear os seus amigos e tal. Isso é hobby. Nosso, assim, é um trabalho. É um trabalho musical que a gente faz reunidos com amigos e que a gente usa todas as horas que a gente tem de folga para promover esse trabalho. Então é um trabalho. É um trabalho paralelo ao que a gente faz profissionalmente, que também é profissional, né? O trabalho da Fundação Elétrica, quando a gente está compondo uma música, a gente compõe de forma profissional, né? O Tatá como produtor, né? Ele é baixista. Daí ele também assume uma condição de produtor. O Edu também assume uma condição de produtor quando ele vai para o estúdio, joga todos os instrumentos lá e faz a mixagem, a masterização. E quando eu edito os videoclipes, eu procuro ser o mais profissional possível, que é a minha área também na televisão, né? Então, eu acabo transferindo essas áreas que eu trabalho no rádio e na televisão para a banda. Então, é um trabalho profissional, não é hobby. As músicas que a gente faz são músicas com temáticas atuais, são músicas que a gente faz acreditando no que a gente escreve, e canta e toca. A gente está em busca de um mercado. A gente não está em busca de um mercado alucinadamente, mas a gente está em busca do nosso mercado, do mercado da Fundação Elétrica. Quando a gente divulga um trabalho como a gente fez agora no Facebook, que deu 90 mil pessoas assistindo, isso é um retorno de um trabalho profissional. Então, assim, não é um hobby, mas é um trabalho paralelo a tudo que a gente faz. Portanto, a gente faz nas nossas horas de folga. Se de alguma forma a gente tiver um interesse maior, a gente vai buscá-lo. Seja esse interesse de mais shows, ou de mais clipes, ou de mais músicas, ou de um produtor, ou de uma gravadora, ou de uma major que queira cuidar da gente, a gente está pronto. Porque a todo momento a gente está pensando na banda, também como um trabalho paralelo, entendeu?
É isso aí, muito legal. Vocês comentaram um pouco sobre essa longa estrada do rock, influenciado diretamente pelo rock dos anos 80, que foi uma era que tínhamos um grande público que curtia rock, que estava, né, uma cena muito mais ampla. Vocês acreditam que algum dia o rock nacional possa ter esse mesmo público grande, esse mesmo reconhecimento e ser consumido por um público amplo, ou vocês acham que isso hoje em dia vai ser mais difícil de acontecer? Enfim, o que vocês pensam sobre isso?
Ó, na minha opinião, assim, que nem eu falei, eu toco desde meados dos anos 80, então, lá por 90, um pouquinho mais para frente, começou até lá, por exemplo, aqui em Curitiba, o trabalho autoral era o que mandava, por exemplo. Então, todas as bandas eram autorais e o estilo era muito espelho do que vinha de referência da Europa ou América do Norte mesmo. A gente copiava e colava praticamente as músicas. As grandes bandas, inclusive, faziam isso na época. Blitz, etc. Era tudo assim. Mas o público olhava como um todo para elas, porque eram poucas no mercado, não tinha tanta uma variedade de estilos, etc. Com o passar do tempo, até 90 para frente, já começou a entrar cover, as bandas covers começaram a aparecer também, já criava esse ruído com as bandas autorais, o mercado curitibano, principalmente, aqui foi sumindo as bandas autorais e foi começando a entrar os covers, e até que virou o contrário. Então daí começava a ter mais banda cover tocando nos barzinhos, e aí o que me deu a sensação a partir dali para frente, 2000 e daí para frente, é que começou a pulverizar, ter muito estilo. Então o rock parou de ser referência. Então eu acho muito difícil, eu não acredito que volte o que era. Então não vai ter mais grandes massas só para um estilo, é rock, vai continuar existindo os roqueiros, é claro, mas vai cada vez mais pulverizar. E o futuro, que não está longe já, cada ano que passa vira tudo, muda tudo de novo, eu acho que vai cada vez mais, e eu não duvido que daqui a uns 10 anos seja outra coisa também, que a gente não está hoje aqui ainda nem sabendo do que se trata, mas eu não vejo assim só o rock. Eu gostaria que mantivesse essa veia, a minha veia, mas eu acho que a galera gosta um pouquinho de cada coisa, puxa, é até pagode, enfim, e eu não acho ruim, eu acho, pô, tá no direito, mas eu acho que não, na minha opinião não, então não vai dar para voltar o que era.
Deixa eu complementar. Ah, tá, desculpa.
Não, pode complementar, Tata. Vai, por favor.
O que o Edu tá falando, só um complemento, assim, do que eu, por exemplo, vivi também ali, a gente começou na mesma época, né, 85, 86, a gente tava... Todos aqui estavam mais ou menos começando a se envolver, né? Uns um pouco antes, alguns um pouco depois. Mas, por exemplo, a gente gravava... Na época, essa segunda metade dos anos 80, que ainda está rolando ali um último fôlego, né, essa metade inteira vai ter um gás Rock in Rio 85, vai dar um impulso monstruoso nessa indústria, né, do rock nacional... você só tinha duas possibilidades. Ou você não era nada, e você gravava coisas em fita cassete, ficava mandando isso para as gravadoras. As gravadoras tinham pilhas, caixas empilhadas dessas cassetes de banda do Brasil inteiro, tudo que era buraco do Brasil. E você tinha que... Ou você chegava com um produtor já ali, dando na mesa do cara, se tinha contato, se tinha um acesso numa EMI da vida, por exemplo. Então você tinha duas situações, ou você era um nada que estava num limbo, no meio de uma grande maçaroca de anônimos, fazendo música, ou você estava contratado por uma major, por uma multinacional, e você vai entrar no mainstream, você ia tocar no Globo de Ouro, ia aparecer no Chacrinha, no Bolinha, todo mundo lembra? Bolinha, né? E vai lá aparecer, tocar, né? Vai aparecer
não
na
Xuxa. Não é da minha época.
Né? Ah, não. Então, assim, era isso que o Edu tá falando, né? Você tinha uma produção em massa. E não existe mais. Agora é isso aí. Você é nicho. Vai ter produção, mas vai ser produção de nicho para pequenos segmentos, entendeu? Então, você está dividindo com mais uma renca de gente, estilos parecidos, bandas parecidas, e não vai ter essa grande massa que vai consumir o teu trabalho, você vai falar com pequenos grupos. Acredito sim que essa é a tendência, né? Acompanhamos essa transformação acontecendo.
O mainstream hoje em dia, ele é uma grande bobagem, uma grande besteira, uma bobeirinha. Se você pega o mainstream hoje, quem está fazendo sucesso numa TV aberta, quem está tocando numa TV aberta ou numa rádio de rede, você vai lá dar uma olhada e vai ver que é aquela galera que gasta uma fortuna para estar nessa rede e fazendo as pessoas cantarolarem um refrão bem bobinho, assim, mas bem bobinho, bem idiota, uhum. assim. E aí, quanto mais refrão idiota, melhor, né? Lota lá os espaços de shows, né? 30 mil, 40 mil pessoas hoje num estádio de futebol, ou dá uma grande banda clássica, um grande artista clássico, ou aquele cara que tá gastando um monte de dinheiro para tocar no Faustão, para tocar na rede nacional de rádio, e fazer as pessoas repetirem um refrão bobinho, e aí daqui a pouco ninguém mais lembra desse refrão. Qual é a música do verão de 3 anos atrás? Ninguém vai lembrar. Ninguém mais vai lembrar. Daqui 5 anos, ninguém mais vai lembrar do verão que vem. Então, esse mainstream é uma grande bobagem que existe hoje. Hoje você pode fazer música de qualidade, atingir um público bacana, você ter um trabalho legal, fazendo coisas boas e de qualidade musical bem decente, mesmo não estando nesse mainstream, justamente por conta da internet, que é essa maravilha do século que faz com que as pessoas se aproximem e vão em busca das coisas que elas gostam. Se você vai sintonizar uma rádio, eu sou coordenador de uma rádio hoje que toca 95% de músicas antigas, flashback para um povo de mais de 40 anos, né? A gente chama de 40 mais, né? Que é um adulto contemporâneo. Esses caras, eles não estão mais afim de ficar repetindo esses refrões bobinhos do que toca no mainstream. Eles estão em busca de coisas novas de qualidade. Esses caras, eles estão aí na internet buscando coisas novas. Por isso, a Fundação Elétrica fez tanto sucesso com o videoclipe de uma música que já tem mais de 15 anos de composta, outra música que tem mais de 10 anos de composta, e não tocou no rádio. A gente teve 90 mil acessos. As pessoas estão aí também. Então, mainstream, a gente não se preocupa com isso mais.
Mauro, como é que é o nome? É adulto contemporâneo?
Pois é.
O público de 40 mais, né? Na verdade.
É o novo velho.
É o novo velho.
É o novo coroa. Novas tias. Só um outro detalhe também. Eu tô vendo os caras tudo com taça, chique pra caramba. Eu tô com a garrafinha de pedreiro aqui, a garrafinha que fica junto com a marmita aqui.
Uma garrafinha vergonhosa também.
Cara de taça, cara. Pô, me senti aqui. Olha lá, olha lá. Pô.
É, então, gente. Tá.
Vou pegar a taça lá também.
É muita elegância, né, dessa banda.
Eu com a garrafa de pedreiro aqui, cara.
Vou aproveitar essa deixa, a gente vai chamar mais um comercial, quer dizer, o primeiro comercial com o clipe da banda Fundação Elétrica, e aí o Optatá aproveita para buscar a taça dele com vinho, para o próximo bloco ele entrar elegante, de acordo com a banda. Beleza, gente? Fiquem ligados, a gente já volta.
Senti o que não podia ver, senti o que não devia sentir, o que não queria escutar. Era tarde e uma luz se apagou, era o começo e tudo se acabou. Foi o que o tempo levou. O medo travou, e não mais adiantava temer. Não procurávamos saída, somente queríamos vencer. O Deus da guerra, o Deus da dor, o Deus da vida, o Deus do amor. Estávamos felizes, estamos bem. Dependemos de mais ninguém. Somos tudo o que não queríamos ser. Estamos com os pés gravados no chão. O medo travou com a vida e não mais adiantava temer. Não procurávamos saída, somente queríamos vencer. Guerra, o Deus da dor, o Deus da vida, o Deus do amor. Estávamos felizes, estamos bem. Na, 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 na. Na, 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 na.
Estamos de volta e você está conectado na Rádio Web Uninter. Esse é o nosso rock. Acabamos de ouvir a música Vencer, da banda Fundação Elétrica, convidados de hoje. Vamos seguir com mais uma pergunta. Passo para você então, Jefferson. Pode continuar o nosso rolê de hoje.
É isso aí. Bom, Jussi, eu queria fazer uma pergunta agora, né, um pouquinho mais específica para o contrabaixista da banda. É o seguinte, Tata, a gente já tinha conversado uma vez, e assim, nos anos 80, você tinha uma banda também, chamava Os Fantasmas da Guerra, me corrija se eu estiver errado.
Era esse o nome.
E você tocou no Circo Voador, né, que é o templo do rock nacional. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho o que essa experiência contribuiu para o projeto atual do Fundação Elétrica.
Tá, vamos lá. A gente acabou fazendo 9 shows lá, abrindo um monte de banda. O saxofonista tinha um primo lá no Rio que trabalhava com produtores do Circo Voador na época. Luiz Torreão, o nome dele. Uhum. Tinha uma outra produtora chamada Tata também. Tinha uma equipe, uma galera lá, muito legal. Eles foram super gentis com a gente, assim. A banda chegou com uma mão na frente, outra atrás, um instrumento. Eu tinha um baixo, Giannini, nem capa eu tinha. Eu enrolava na toalha o baixo, só pra você sacar o naipe do negócio. Era um baixo Giannini, assim, o corpo, aquele, parecia aquele, como é que chama? Aquele Ovation, que tem um fundo meio plástico. Era um baixo dessa série. Só que a gente tinha um som bom, uma presença legal. Eram 8 integrantes, 3 do Rio e 3 lá de João Pessoa, era uma banda mista. Mas com uma pegada, assim, a gente tava com sangue nos olhos, assim, muito ensaiada, trabalho próprio, né, meu início musical foi legal porque já foi com trabalho próprio, depois é que eu fui fazer projetos com cover. E aí falaram, ó, ouviram um cassete nosso, falou, ó, banda legal, vamos colocar vocês na... Era dezembro de 87, primeiro show lá, a gente abriu Ojeriza e Finis África, que eram duas bandas que nessa época estavam arrebentando, né? Estavam Ojeriza, principalmente, acho que até mais do que Finis África. Os caras nem olhavam para nossa cara, né? A gente no backstage lá, os caras com Road, baixo Fender, guitarra Fender, bateria Tama, prato Pace, e a gente com bateria, né? A caixa era da Pinguim, com guitarra tonante, era assim, era o lixo do lixo, né? Mas fizemos, então assim, foi muito legal, porque a partir do primeiro show, a gente conseguiu um impacto, que acharam legal os produtores e falaram, ó, vamos chamar vocês mais aí pra... Lembrando, tudo na faixa, um vintém, a gente pagava pra estar lá, né, não tinha um tostão furado, não tinha cachê, não tinha nada, mas pra gente era ótimo, afinal era o circo. E nisso chamaram pra outros shows, então a gente abriu Escova e Máfia, de São Paulo, a banda Zero, tocamos com uma banda punk francesa também lá na Ventilateur, o nome da banda lá no circo. E sim, enfim, cara, foi uma grande universidade de você perceber um equipamento, né, que eu nunca tinha tocado antes. O som do Circo Voador é fantástico, um som maravilhoso, o som de lá. Então, primeira vez você ter contato com um som profissional, né? Para mim foi uma universidade, assim, eu saí depois dos shows do circo. Eu senti que exatamente eu saí do estágio do amador para o profissional. Tipo, não, eu não sou mais um amador. Agora eu sou um músico profissional. E eu acho que isso foi uma coisa que eu trouxe para o resto inteiro da minha vida musical, como eu trago até hoje. Então, é uma experiência muito legal nessa coisa do palco, da cena, né? Da coisa do show business mesmo. Né? E paralelo a isso, o tempo me trouxe também uma vivência para tratar a música, né? Pensar a música, conceber essa música, e, enfim, mas aí já é uma coisa, independente de ter tocado ou não no circo, já é uma coisa do uhum. tempo mesmo, né? De experiência, da vivência como músico. Mas foi maravilhoso, eu toquei no lugar que toda a minha geração queria tocar, né? O Circo Voador.
E por falar nisso, gente, de vivência, de toda a trajetória que vocês já têm aí, né? Voltando disso dos anos 80, um pouquinho, quais vocês acham que são as maiores transformações que vocês estão vendo desde essa época, assim, até hoje, e como que vocês podem usar de tudo isso que vocês viram, dessas transformações, de dicas, digamos assim, até para as bandas, né, que estão hoje em dia aí tentando alguma coisa no mercado?
Vai, Edu.
Ó, transformação sempre teve, mas é depois da internet que virou outra coisa, realmente. Então, é uma oportunidade a mais, eu acho, agora, porque você pode pular etapas. Então, você consegue, às vezes, bater na porta do empresário muito mais fácil do que era, que nem o Tata estava falando há trocentos anos atrás, aí, que você tinha que depender de contatos e do aí, o amigo conhecer o primo do cidadão lá, que poderia levar fita cassete, e ainda assim o cara escutar a fita cassete, etc. Agora você manda um MP3 ou um link lá para o videozinho que você fez, e o cara às vezes gosta e usa o mesmo vídeo, já publica e já bomba do dia. Em duas semanas você já está com 1 milhão de views, você se arrisca a ter isso. Então, essa eu acho que é a oportunidade para todo mundo. É poder usar isso. Lógico, tem que saber usar também. Não vai, continua sendo a mesma coisa, né? Você não vai poder achar que vai. Não, você tem que ter uma referência, vai ter que ter um contato, mas assim, é muito mais fácil, não tenha dúvida. Se naquela época que a gente começou, eu acho que o Mauro e o Tata vão falar a mesma coisa. Se tivéssemos essas condições de comunicação que tem hoje, porra! Era muito, muito, ia ser muito mais fácil para todo mundo também. Claro que tem dificuldade, sempre vai ter. E você vai ter outras bandas e vai ter outros estilos, agora então, com essa pulverização que eu estava falando mais ainda, mas é uma forma que, se a pessoa tiver um pouco mais de noção e está no lugar certo, na hora certa, hoje em dia, mandou lá um e-mail para o cara, pode virar para ela, de um dia para o outro. Eu acho que é isso que faz a diferença.
Essa é a grande transformação, né? Se você pensar que quando eu era criança, por exemplo, eu tinha Bandeirantes, o SBT, daí depois a Manchete e a Globo, né? Eram 4 TVs e meia dúzia de rádios. Nenhuma rádio era via satélite. O rádio via satélite no Brasil começou na década, comecinho da década de 90, 92 mais precisamente. Então, assim, você tinha que tocar na televisão ou no rádio para você fazer alguma coisa na tua vida artística, né? Seja tocar numa banda ou com um artista solo. Hoje, você não precisa mais tocar no rádio para sua música penetrar o público que você quer. Essa é a grande transformação da parada. E hoje você grava em casa. A gente, na pandemia, aí, gravou 2 músicas, sendo que eu gravei o meu vocal dentro do banheiro e mandei pelo e-transfer, pelo e-transfer pro Edu. O Edu pegou essa voz, tratou e colocou aí. A gente acabou de ver aí o clipe de Vencer. Aquela voz foi gravada dentro do banheiro, que foi dos lugares que eu coloquei aqui. Eu coloquei uma madeira e tal, fiz um tratamento com uma cortina e tal. Foi o melhor lugar que eu consegui arranjar aqui em casa. E ficou numa qualidade sonora muito legal. Então, a transformação tecnológica e a transformação da comunicação, né? A comunicação hoje, tem TV a cabo, tem TV independente, tem TV só de música, tem TV só de série, tem streaming de música, tem YouTube, tem Facebook, tem WhatsApp. Cara, pelo WhatsApp eu mandei o videoclipe da banda, esses dois, o Andor e o Vencer, para mais de 5 mil pessoas, mais ou menos. E a gente não sabe onde esse videoclipe está nesse exato momento. Então essa é a grande transformação, na minha opinião, assim, é a tecnológica mesmo.
É importante saber usufruir dessas tecnologias, porque às vezes as bandas se prendem às redes sociais e ficam naquela bolha do público underground, e de repente o ideal é estourar essa bolha, porque não necessariamente uma pessoa que está dentro do movimento underground vai... só essas pessoas que vão gostar do teu som, né? A ideia é tentar se comunicar também, além de aproveitar para construir e fazer seu som, também tentar divulgar de uma maneira diferenciada. O que, que vocês podem aconselhar nesse sentido? Como que a pessoa, uma banda hoje, poderia difundir melhor a sua música e ser, de repente, mais profissional? Porque eu acho que nesses anos aí do nosso rock, o que eu vejo é uma falta de profissionalismo, que de repente não necessariamente está vinculado com grana, mas sim com saber o que fazer, né, com o saber comunicar. Qual dica que vocês poderiam dar para essas novas bandas atualmente?
Mauro.
Vai, Tata. Eu? A palavra é personalidade, personalidade, personalidade. A gente tá muito, sabe, a gente vai, vamos ver o que o cara lá tá fazendo e vamos fazer igual, né? É o grande lance hoje, você chegar, a molecada começar a conversar, falar assim, puxa, eu vi aquele artista fazendo aquilo ali, eu acho que aquilo é que vai dar certo. E aí o cara começa a se mudar de acordo com o que está acontecendo. Eu acho que falta bastante hoje, tanto nos mais velhos quanto na molecada, falta é personalidade. Se você ver Vencer, você vai ver clipes parecidos, mas você não vai ver exatamente uma coisa muito igual a Vencer. E Vencer é uma música que tem mais de 20 anos. Se você ver o Andô, a gente teve a ideia entre a gente não foi buscar referências. A gente não foi ficar, vamos imitar tal coisa, vamos pegar uma referência de uma banda que a gente gosta. Não, a gente já tem a nossa referência dentro da bagagem de tudo que a gente já ouviu. Eu já toquei com o Edu na década de, final da década de 80, começo da 90, numa banda chamada Ídolos de Matinê. E quando eu comecei a fazer vocal nessa banda, eles sempre me falavam o seguinte, Mauro, o que já foi, a gente tem que inventar uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. A gente tem que atingir as pessoas pela surpresa. E aí eu comecei a fazer outro tipo de vocal. Quando eu entrei na Fundação Elétrica, eu já também quis... A minha ideia era fazer outro tipo de vocal. Por quê? Porque tem que ter personalidade. A banda tem uma personalidade. E se você ouvir o Fundação Elétrica, você vai ver um pouquinho da personalidade do Tatá, um pouquinho da personalidade do Edu, um pouquinho da minha, um pouquinho do Jefferson, que ele também participou aí de Vencer e também participou do arranjo da música Andô. Foi tudo para um liquidificador, sem pensar nos Rolling Stones, nos Beatles, no The Mission, no U2, que a gente gosta, das bandas do rock dos anos 80, no MPB, que a gente ouve em casa. A gente colocou tudo isso instintivamente na nossa personalidade. Então, se for para dar alguma dica para alguém, use a sua personalidade.
Você tem que... É exatamente isso que o Mauro falou. Você tem que... Hoje em dia tem... Por essa questão de pulverização e ter essa facilidade de... Qualquer um pode fazer uma página e publicar lá. É uma cópia atrás da outra. É um horror. Se às vezes você... A maioria, eu acho que das pessoas ainda ela busca aquela coisa um pouco diferente que bate com o que ela pensa, mas que tem aquela característica dela ali, a personalidade do cantor, da música, que passa para ela uma sensação, puta, é isso que eu gostei, e aí ela cola no cara e não solta mais. Quando o cara é bom, diferente, faz uma coisa diferente, ele fatalmente a maioria vai atrás. Lógico, tem que depender de mainstream, de alguma condição também de volume de visualizações, mas assim, é muito, muito mais fácil. Então, com certeza é isso.
Eu acho que assim, até pegando esse gancho aí de vocês, hoje em dia a gente vê muita coisa genérica, né? Tem muita música, tipo igual.
Cópia da cópia.
Mais ou menos.
Esses dias, não vou citar nomes aqui, tinha um certo cantor numa live que ele trocou a letra da música. Assim, do nada, e por outra música. Sim. E assim, e um negócio muito genérico, assim, músicas muito parecidas. E falando disso, vocês acham que no futuro isso tende a piorar? Ou vocês acham que o público vai começar a se tocar um pouco e vai querer
mais
voltar?
Mais exigente, talvez?
Vai ficar mais exigente. O que, que vocês têm
de... Cara... eu acho que existe uma seleção natural das coisas, né? Sempre vão haver os materiais ruins, os médios e os maravilhosos, né? Sempre eles vão estar por aí, como sempre estiveram, né? Não é nenhuma novidade isso. A diferença é que essas coisas chegam mais rápido, mais fáceis pra gente, num volume maior, né? Temos notícia mais rápido de produções variadas, coisa que antigamente... não tinha pela limitação de difusão, né, dessas produções. Então, assim, eu acho que vai continuar a ter material ruim, vai continuar a ter material médio, vai continuar a ter material maravilhoso e bom. O que é bom perdura, o que é ruim acaba tendo uma seleção natural ou acaba achando também o seu público, que vai gostar, né? É uma coisa muito subjetiva, o que é bom para mim, para você pode ser horrível.
né? Cada um tem uma experiência, né? Mas eu digo assim, o material, vamos lá, né? Dentro de uma certa aceitação coletiva de que aquilo é legal, aquilo é bom, aquilo é bem feito, né? E os materiais também que, tipo, não tem um valor muito de concepção, de produção, de qualidade final, né? Tão bom. Então, assim, eu acho que vai continuar a ter isso. E vai ter consumidor para todos eles, entendeu? Alguns vão ficar no caminho, porque não vão ter um lastro aí para, né, para conseguir perdurar, né? É, e outros vão seguir em frente. Então, acho que eu volto para a frase. Acho que vai haver uma... Ah, sempre houve, vai continuar tendo uma seleção natural dos trabalhos.
E o público vai começar a forçar, né? A ideia é a seguinte, né? O público está aprendendo a buscar música e buscar conteúdo em outros lugares, né? Agora há pouco eu falei, né? Antes só tinha TV aberta e rádio FM AM. É, hoje não. Hoje você tem uma gama de opções para você procurar conteúdo de uma forma muito mais liberta, né? Você se liberta do mainstream, né? Você se liberta de lugares comuns. A minha filha, por exemplo, tem 17 anos de idade, ela ama teatro musical e, cara, isso não tá rolando na televisão, isso não tá rolando no rádio, isso não tá rolando em lugar nenhum, assim. Isso rolou da cabeça dela em descobrir novas coisas e nem as melhores amigas dela gostam dessa parada de teatro musical. E ela é apaixonada. E ela foi fuçar, e ela foi atrás, e ela foi em busca das informações e descobriu um curso aqui em Curitiba, fez, amou e está apaixonada. Então, as pessoas têm que descobrir a busca, a pesquisa, muito mais do que os artistas, do que os veículos de comunicação estão descobrindo, né? Na verdade, o veículo de comunicação tem que ir atrás do público, porque o público não é questão de ser mais ou menos exigente. Na verdade, o público ele está descobrindo as formas de busca. Isso que é o mais legal, né? A gente precisar ficar ligado nesse público, o que ele está buscando, vamos ver, vamos colocar esse material ali, porque é ali que a gente vai encontrar o nosso público. Eu acho essa a parte mais interessante da coisa.
Eu jogo um pouquinho de pimenta aí, né? Outra coisa do ventilador, só para... Eu acho que a tendência é cada vez mais não termos a condição de dizer com certeza que a pessoa gostou daquela banda vai gostar do próximo álbum. Já elas vão mudando, a cada hora vai mudar. E é assim, não como está pulverizando e tem muita informação, muitas fontes para você buscar, que o Mauro mesmo estava comentando, certo? Vai ficar muito difícil isso acontecer. Tem banda, U2, por exemplo, faz 4 anos, 5 anos que não grava e está postergando, porque eles sabem que tem... Eles usam o streaming, o áudio, o vídeo pela internet, mas o álbum bonitinho lá demora, porque eles sabem que não é isso que prende mais a galera. Então, a galera vai ficar, sim, exigente, entre aspas. Elas vão... hoje eu quero ver uma música desse jeito aqui que eu acordei e vou procurar uma música lá e vai achar. O lado bom só é que você, fazendo música boa, que eu acho que daí é boa, que nem o Mauro falou, é relativo, é relativo, boa pra mim não significa que é boa pra você, mas fazendo música pode agradar ela. Tá cheio de música aí, eu vejo todo dia uma música que eu acho horrível, que tá bombando na internet.
Fala aí, qual é, nomes.
Não cabe. É muita, na maioria. Mas o que eu vou fazer? Vou xingar, eu desligo, mudo o canal, mudo o site, pronto. Acabou pra mim o problema. Mas vai estar bombando, vai estar ganhando milhões do mesmo jeito. Então, quer dizer, as oportunidades vão continuar existindo, as pessoas vão fazer, só que o público é que vai mandar, cada vez mais, eu acho. Então, aquilo que era de massa, uma TV pra todo mundo, esquece, daqui pra frente e olha lá, vai aumentar e cada um vai seguir o seu caminho, basicamente
é isso. É, tá curtindo o bate-papo de hoje, galera? Agora a gente vai curtir mais um sonzinho da banda, sonzinho não, sonzão, da banda Fundação Elétrica. Fica ligado, voltamos já.
certo. Ando perdoando, me conformando com o que não tem mais jeito. Tentando no sentido. Ando devagar, quase parando. Ando que é pra ver até que ponto estou chegando. Distraído como um russo, mas assim eu me sinto melhor. Eu ando procurando desfazer os meus erros, fazendo meu ando. Ando devagar, quase parando. Ando que é pra ver até que ponto estou chegando.
É isso aí. É isso aí. Você tá curtindo o programa Nosso Rock? Acabamos de ouvir Ando, da banda Fundação Elétrica, convidados de hoje. E lembrando que se você souber de lives de bandas independentes de qualquer lugar do Brasil, deixe seu recado pra gente na nossa página do Instagram, @nossorockradio, que iremos divulgar. Seguimos de mais perguntas. Tá contigo, Bárbara.
E é isso aí. A gente acabou de ouvir a música Ando, né? E eu queria que vocês contassem pra gente qual que é a história dessa música, como que ela surgiu, não só dela e da outra também que a gente ouviu, né, no intervalo anterior. E eu queria saber de vocês qual que é a preferida de cada um de vocês da Fundação Elétrica. Qual que é aquela que vocês têm mais amorzinho, assim, que vocês gostam?
Começa com o Tatá, porque o Ando, a música é dele, né?
Oh. Então vai, Tatá. Tá. Então, um dia desse eu tava relembrando a história dessa música. Quanto tempo tem, Mauro? Eu falei, eu não lembro que ano era 2010 ou 9, alguma coisa assim.
10 ou 9, não tenho certeza, mas é 10 ou 9.
Por aí, né? Essa música foi uma época assim, eu tava num momento bem, uma encruzilhada assim da minha vida, um momento bem, bem tenso. Meu pai tinha falecido há pouco tempo, então a relação com ele sempre tinha sido uma relação muito distante, né? Minha mãe tinha já se divorciado dele, eu muito novo, e eu fui às pressas para o Rio, para o velório dele, e voltei, assim, eu fiquei, aí entrei numa bad trip, né? Teve uma ressaca, né? dessa experiência, e a música eu dava aula em ensino fundamental, lá no Bacacheri, numa escola lá para ensino fundamental. Eu pegava de quinta a oitava série. Antes até daquela atualização que teve, né, de ter a nona série e tal, era a grade antiga ainda. Uhum. E eu tava num busão indo, e essa música, a letra começou a vir na minha cabeça, e eu comecei a anotar ela num bloquinho, fazendo assim, no trajeto para ir para dar aula. E aí depois eu fiz a música. E essa música ficou, na época eu divulguei para os amigos, fiz isso aqui, era aquela coisa de baú que você vai jogando ideias, né? E essa música ficou um tempão. A gente... Aí, depois foi o quê? 2012, 13... A gente começou a olhar de novo com a fundação, a gente começou a olhar para essa música, trazer ela. Tipo, ah, tinha isso aqui, ó. Tava aqui, meio largado ali e tal. Tirou a poeira, né? Deu uma lubrificada nas juntas ali, arrumou o negócio para deixar de pé, para ver como é que ficava, né? E agora, mais recentemente, nesse período agora de isolamento, tínhamos feito Vencer, né? Que é uma música do Mauro, né? Não lembro se tem parceria. É, e aí ficou tipo, tá, fizemos Vencer, o que que faz agora? Eu falei, ó, vamos ver aquela Ando de novo, o que que acontece com ela. E aí a gente comeu, acho que a gente tinha feito uma gravação dela, né, Edu, eu acho.
Pô, eles me mandaram a guia pra eu
trabalhar. Aí gravamos a música e fizemos o vídeo, né, mas ela é uma música, assim, basicamente que faz o eu lírico, né, a voz que fala, né, eu não tô me colocando tanto ali, é um eu imaginário que tá ali falando, não é biográfica a música, né, mas tem muito, assim, de um estado de espírito que eu tava, né, dessa, ela é uma música que a letra fala muito sobre uma autorreflexão, né, das coisas, né. Foi assim, né, eu não sou compositor, não me considero um compositor, eu gosto... Não canção, né? Eu sou um cara muito de fazer trilha, por causa da minha experiência como produtor de áudio e tal. Mas fazer uma canção é muito complicado. Eu não sou um compositor de canções. Ando foi um acidente geográfico que aconteceu e deu liga, né? Deu liga, ela funcionou.
E você votou em Ando, então?
Pra mim? Sem dúvida, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer compor outra música, então eu vou nessa, né?
Com relação a Vencer, foi o seguinte, né? A Vencer, ela surgiu num ensaio do João Sem Braço, é uma banda que a gente tinha antes da Fundação Elétrica, que era Sherpas, né? Então, a João Sem Braço estava ensaiando, o Guina era o baterista, e o Guina era de faltar muito ensaio. E o Adilson, que era o baterista da Fundação Elétrica, ele estava começando a tocar bateria e ele ele ficava esperando. Enquanto o Guina não chegava, ele tocava com a gente. E nessas esperas para o Guina chegar no ensaio, o Adilson assumiu a bateria e a gente ficou brincando ali. Em 15 minutos, Vencer inteira ficou pronta. Foi uma coisa muito louca, assim. Sabe quando vem a letra, eu falei pro guitarrista da banda, que era o Adilson na época, era José Adilson o nome dele. Falei, Adilson, toca um Ré maior aí. Aí ele fez um Ré maior, eu comecei, aí eu caía pra nota seguinte, ele já ia atrás. Foi uma coisa meio que... Sabe quando baixa alguma coisa ali e tal? Não sei o que aconteceu.
Psicografado.
Foi psicografado, cara. A música ficou pronta em que a letra e a música ficaram tudo pronto em 15 minutos. No máximo, assim, no máximo. E aí eu peguei aquilo ali, eu gravei a música... E a gente só deu uma corrigidinha aqui e ali, mas mais na letra, para a métrica encaixar na questão da melodia, e aí ficou pronta. Aquela música ficou pronta daquele jeito, e ela já tem pelo menos umas 5 gravações. Ela tem 2 gravações com o João Sem Braço, ela tem 2 gravações com o Fundação Elétrica, e num paralelo entre o João Sem Braço e a Fundação Elétrica, no meu trabalho autoral solo, eu também tenho uma versão que é produzida pelo Eduardo Pisato, que hoje é do Senhor Banana, que voltou aí a tocar. Eu gravei no estúdio dele. Então essa gravação agora, produzida pelo Edu Kiss, para a versão que a gente fez do clipe, ela é muito parecida com a primeira versão, e com a terceira versão, que é gravada pela Fundação Elétrica. Então, assim, é uma música que fala sobre aquela história de você... ter uma desculpa para não vencer, né? Você fala assim, não, hoje não dá, hoje eu tô cansado, não, amanhã não vai dar porque eu tenho compromisso. E você adia a sua, né, o Deus da guerra, o Deus da dor, o Deus da vida, o Deus do amor, tudo isso é uma conjunção de coisas que você faz para vencer na vida, né? Você tem que vencer várias coisas para você chegar lá, aonde é lá, você não sabe, né? Chegar no final da vida, se olhar para trás e ter satisfação e ter orgulho daquilo que você realizou. A música fala mais ou menos disso.
Então é Vencer. Faltou em Vencer. Opinião,
das músicas da Fundação Elétrica, Vencer é assim, mas eu gosto... Aí eu sou ao contrário do Tatá, né? Eu faço uma música por semana, né? Eu tenho muita música aqui empacotada, editada e tal. Sim. Então, assim, Vencer é... Nesse momento, hoje, Vencer a minha preferida, mas cara, eu vejo o clipe de Ando, assim, eu fico em dúvida, é muito legal também.
Ah. Olha, eu não vou polemizar. Eu
gosto não, da... é uma pessoa que não gosta de polemizar.
Eu gosto das duas, é um barato, até porque eu dei um tapa nelas, aqui coloquei alguns instrumentos, masterizei, mixei, então eu curti as duas. Inclusive já tem uma próxima aí na fila, né? Vamos torcer para botar ela no trilho aí em breve.
Só não tá ainda por culpa minha, que seja bem claro isso.
É, mas sussi. Então vai as duas, volta as duas, pronto.
Na verdade a gente tem um acervo de músicas autorais, né? Que foram sendo acumuladas aí nesse tempo, mas aconteceu isso, né? Em show a gente jogava elas junto com cover, né? A gente tem um acervo bem razoável, só que eu acho que talvez a gente não tá, acho que tá acontecendo mais agora, de estar fazendo a coisa dos vídeos e divulgando elas de uma forma mais, né, dando um gás maior agora na visibilidade delas, mas em termos de música autoral a gente tem uma lenha boa aí para queimar, incluindo músicas que já tem tempo já, que estão aí no baú, e coisa nova que tá pintando também, né? Tem uma lenha boa para queimar de música autoral.
Muito bom. Pegando até esse gancho que o Mauro falou, que ele costuma escrever muito, né? Eu queria saber de você se, nas suas letras, você acaba abordando temas de problemas sociais, por exemplo, e como você vê essa polarização e às vezes esse possível cancelamento por você expor, de repente, um pensamento mais crítico. Porque a gente sabe que o rock sempre teve, né? Sempre foi um berço, né, para músicas de críticas sociais muito fortes ao longo de todos esses anos. Eu vejo hoje que temos um prato cheio para isso, mas ao mesmo tempo muitas bandas e muitos compositores ficam com o pé atrás com medo de ser cancelado, né? Enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e quais são os temas recorrentes das suas letras e tudo mais.
Eu não tenho pudor nenhum, não tenho problema nenhum de escrever sobre qualquer coisa. Eu tenho, nesse material de 2010 que eu fiz, e olha que 2010 não havia tanta insatisfação política como tem hoje, né? E essa polarização, essa intolerância, na verdade, é a torcida da esquerda contra a torcida da direita. Isso é ridículo atualmente, né? Mas em 2010 era meio uma paz, assim, não que estivesse tudo bem, porque não estava, mas havia uma paz diferente do que há hoje. E mesmo assim, naquele tempo, eu fiz músicas que eram músicas de protesto, assim. Tem várias músicas, tem umas 4 ou 5 músicas que são diretamente músicas de protesto político. Eu sou do final da década de 80, né? Eu ouvi bastante o pós-punk brasileiro, né? E também o punk europeu, que eu gosto bastante, assim. Essas coisas dos Sex Pistols e essas coisas do que foi feito em Brasília, por exemplo, que são músicas muito legais, né? O Renato, o Herbert, são grandes compositores, Humberto Gessinger, são pessoas que eu gosto bastante de ler o que eles compõem para cantar, são poesias. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em compor coisas que possam dar indiretas. Eu gosto de poesia, né? Eu sou na vertente da poesia e eu sou um contista com o livro publicado. Então, assim, a minha ideia é fazer com que a pessoa entenda o que eu estou falando de forma sutil, de forma poética. Eu não falo, isso está errado. Eu falo assim, olha, preste atenção nisso. Você pode estar sendo enganado, né? Para que tanto a pessoa radical quanto a pessoa mais moderada possa ter uma ideia, porque eu não sou o dono da razão, né, cara? Eu não sou o dono da verdade. Então, assim, eu sou o dono da minha verdade. Então, se eu faço alguma coisa dentro de uma letra, eu procuro fazer com que a pessoa pense por ela mesma. E ela pegue aquela letra e adote. Eu tenho uma música que eu fiz para minha filha, que até hoje, sexta-feira agora, eu recebi uma mensagem de uma pessoa e que falou uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu acreditava no que aquela música dizia. Eu achei muito legal isso. Porque Sim. A partir do momento que você publica a sua música, ela não é mais só sua, né? Ela Sim. Pode ser de quem quiser e de quem adotar essa música para si.
Sim, é muito legal isso, né? É causar reflexão, e quando a música ela sai, né, de dentro de você e vai para o público, ela pode ser ressignificada e, enfim, Isso é muito interessante.
Exatamente. É, eu tenho uma parada que eu não sei se vocês sabem, né? Eu sou um palhaço agora, né? Faz 2-3 anos que eu me envolvi com a palhaçaria, e ressignificar é a coisa que o palhaço mais faz, assim. Então eu comecei a ler letras que eu fiz há 15 anos, eu falava, caramba, eu vou fazer outra música com isso. Aí já faço outra coisa. Então eu estou ressignificando várias coisas do meu trabalho que estão ficando bem interessantes. Não sei se são legais ou não, mas são interessantes.
Muito bom.
Beleza. E, pessoal, para vocês, como é que está funcionando agora esse período de pandemia? Como é que vocês estão se virando, gravando, estão tocando à distância? Como é que está funcionando para vocês isso?
O Tata falou aí, quero o Edu falar aí. Fala aí, Edu.
É, não, tá sendo, eu tô achando ótimo. Não, mas deixa eu explicar. É porque para nós tá sendo até mais produtivo. Resumidamente é isso. A gente, enquanto tinha estúdio para ensaiar, um inventava que tinha não sei o que para fazer, o outro ainda acabava pulando e não ia ensaiar. Agora, tá aqui a minha voz, Edu. Tá comigo, quicando a bola ali, eu tenho que fazer alguma coisa. Tá saindo. Aí eu uso minhas horas aqui e rende mais. Então, é claro, é muito legal quando a gente tá junto na mesma sala, tocar, sem dúvida. Mas, em termos de produção, assim, eu acho que não afetou. Aliás, tá ajudando, porque daí a gente foca um pouco mais, cada um no seu quadrado, mas entrega melhor as coisas. Uhum. Entrega mais. Mauro.
Ah, na verdade, assim, isso que o Edu falou é bem real mesmo. A gente lançou 2 videoclipes e um deles a gente gravou todas as partes de áudio e de vídeo do zero. Então foi muito produtivo. Lançamos 2 videoclipes e estamos em busca de lançar o terceiro agora com uma nova música, uma música que a gente compôs junto. O Edu e o Tata fizeram a cama para mim, eles me passaram o instrumental, tô colocando letra, acabei de colocar letra faz 3 semanas. E tô cantarolando aqui para terminar a canção logo, pra gente poder fazer a gravação e o videoclipe. E ano passado, por exemplo, se comparar, a gente não produziu tanto, né, cara? Então, assim, a pandemia, ela é ruim, ela é muito ruim, porque tá morrendo gente, logicamente, né? A gente tá triste com tudo isso, né? Agora, eu, musicalmente, a gente não tem do que se queixar, porque a gente tá produzindo e tá fazendo coisas. Eu tô em home office em grande parte do meu trabalho, eu estou indo para a TV, meu trabalho é chamado de trabalho essencial, né? A televisão e o rádio são essenciais para a comunicação da comunidade, então das 7 da manhã até as 19h30 eu estou trabalhando ainda, só tenho o intervalo do almoço, mas em todo o meu tempo livre eu tenho pensado nesses 2 caras aí com bastante carinho e a gente tem produzido coisa assim.
Top, top demais.
E pra gente encerrar, deixa eu perguntar para vocês, como que vocês acreditam que vai ficar o cenário musical no pós-pandemia? Acha que vai ser possível voltar como era antes? Já estão tendo mudanças que vão permanecer a longo prazo? Como que vocês veem isso?
Cara, eu acho que tudo depende, né? É muito incerto o negócio, assim, tudo vai depender de como vai terminar essa história, né? Quanto tempo vai demorar, por exemplo, para ter uma vacina? E mesmo que tenha vacina, essa volta, né, eu acho que, vamos lá, vamos imaginar um primeiro cenário que tem uma vacina, que a galera se vacine, tenha uma imunidade, consiga um tipo de circulação melhor, menos temerosa, vamos dizer assim, eu acho que as experiências coletivas vão ser transformadas, mesmo com vacina. A experiência foi muito intensa, foi muito traumática, está sendo, né, muito traumática. Então está afetando vários setores da sociedade e a indústria do entretenimento não vai ser diferente. Então a experiência, por exemplo, das salas de cinema, dos shows de arena, né, dessas coisas do teatro, né, experiências que reúnem, né, um grande grupo, futebol. Eu acho que num primeiro cenário, mesmo com vacina, vão ter uma série de cuidados que vão ser colocados em prática, disso eu não tenho dúvida, né? Controle de número de pessoas, da higiene, da circulação de ar, blá, 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 e etc. Pensando no outro quadro dessa coisa da vacina, demorar, entrarmos em 2021 com essa coisa ainda para ser resolvida, mas vamos lá, com a questão toda de curva de contágio, de mortes, tendo já, né, indo já para uma queda, uma certa um certo controle, uma certa estabilizada, aí eu já imagino uma coisa muito, muito já radicalmente diferente, né? Você já tem, nos Estados Unidos, gente que está assistindo shows do carro, né? Então, você já tem...
Aqui no Brasil está fazendo também, né?
O Brasil também está fazendo isso. No Brasil e no mundo, cinema no esquema do drive-in. Eu acho ótimo, né? Eu tinha saudade de drive-in. Eu peguei a época de drive-in funcionando, né? E eu acho muito legal. Eu sou velho pra caramba, cara. Aqui tem litros e litros de Botox aqui. Eu faço pilates há muito tempo, né? Então, assim, eu uso pepinos aqui pra... então, assim, pensando num segundo cenário menos otimista, aí acho que temos mudanças, né, bem drásticas. Na indústria da música, vai ser isso. Vai continuar a ter muita live, shows nesse esquema assistindo do carro, né, experiências novas, mas que, de uma forma ou de outra, mantém a coisa funcionando, mantém emprego dos técnicos, mantém emprego dos músicos. Um dia desse, na live do Lulu Santos, eu achei maravilhoso o que ele falou, né, já tem um tempo a live dele. Ele fez, acho que já mais de uma, já. E ele falou uma coisa muito legal, né, que é aquela possibilidade, aquela que ele fez do Copacabana Palace, né, ele comentando que o fato dele estar ali naquela hora fazendo a live, tinha uma equipe gigantesca por trás dele e garantia emprego para esse pessoal, para os roads, para os técnicos de som, os técnicos de luz, né, equipe de vídeo, o cachê de músico, cara, ele falou uma coisa assim muito legal, né. Então, assim, de um jeito ou de outro, vai ter que haver uma adaptação, porque essa indústria do entretenimento precisa, né, manter o emprego desses profissionais, né, funcionando. Mas eu acho que vai... Repito, né, volto ao que eu falei no começo, é uma coisa ainda... É uma incógnita. Né, é difícil agora, hoje, ter uma previsão clara disso. Vamos ver.
Tem muita gente também querendo voltar ao normal, né, cara? Louca para voltar ao normal, né? Tá todo mundo louco para voltar ao normal, para acabar essa pandemia e tal. Então muita coisa vai voltar ao normal e vai voltar tão chata quanto era antigamente o ano passado. E, logicamente, eu não tô criticando isso. E tem que voltar, muita coisa tem que voltar ao normal, até pelas pessoas poderem comer e pagar suas contas. Mas tem muita coisa que vai se transformar para mais legal, né? Isso também é legal a gente perceber, né? O que vai ser legal a gente utilizar dessas novidades que a pandemia exigiu que a gente trouxesse.
Eu comprei ingresso pro Kiss, pro Metallica, tô chorando até agora.
Não Metallica sei. Vai ser adiado de novo, né?
Vai,
parece que agora então, só 2021.
Então, provavelmente o Kiss vai, nem sei se voltam, nem vai dar tempo dos vovô lá voltarem em 2021. Então, mas eles estão no mainstream, então eles já são uma realidade fora. Para eles, eu diria assim que vai ser uma reinvenção diferente do que uma bandinha num barzinho tocando em Curitiba, que vai ser daí uma outra situação que não dá nem para entender. Mas o bacana da música é que a galera se reinventa sozinha. Então, uma hora vai sair do mesmo jeito, vai inventar outra coisa lá e vai dar certo. No final dá certo. Por enquanto não dá para sair da porta para fora, mas quando a coisa se normalizar aí, com certeza vão inventar um jeito de fazer o sonzinho, porque o mais tesão, eu acho, é você ir numa muvuquinha, ver a banda lá, ao vivo.
Sim.
Por mais que tenha o live, que é legal pra caramba, eu não troco. Eu acho que os shows vão ter que continuar, né? Então, vão achar um jeito, não é possível.
Show must go on.
Exato.
Cara, eu tava louco pra ver a Taja em Floripa, mas eu tô chorando igual você.
Pois é, fazer o quê? Tava indo, né, cara?
Eu queria ver a Anitta e... vai rolar.
Por enquanto, ficar vivo é o melhor negócio.
Exatamente. É, concordo. Se você acontece essas vivos todos, né, já tá maravilhoso.
Certeza.
Ai, gente, o programa tá chegando ao fim, já bateu bastante bate-papo aqui, mas... Chegou a hora, né? Eu gostaria que vocês falassem para a gente, para o público, o contato de vocês, onde encontrar as músicas, onde vocês estão, em todas as redes sociais. Alguém pode comentar isso aí para a gente?
No Google, no Fundação Elétrica com K-A no final. É, porque se colocar Conce vai aparecer Copel, manda da loja de materiais elétricos. É Fundação Elétrica com K-A no final. E aí tem lá, tem YouTube, tem Facebook. Vai lá que tem as nossas músicas, os vídeos que a gente acabou de lançar e a gente pode se comunicar também. Manda aí, inbox aí, o recado que a gente responde. O Edu que cuida dessa parte muito bem.
Spotify também?
Oi, Cotô?
Tá no Spotify também?
Cara, Spotify a gente tá regulando ainda porque a gente tá esperando montar um EP para jogar um pacotão lá pra galera.
Legal.
Então, quando a terceira música sair agora, que já tá em vias de fato, a gente já deve botar no trem lá também, tá? Mas a gente avisa, pode deixar que não vai.
Isso, pode deixar. Não vai qualquer nos coisa mantenha que... informados que a gente divulga aí no nosso, nas nossas páginas também.
Obrigado.
Obrigado, gente, obrigado pela força.
Eu que agradeço. Valeu.
Obrigada.
É isso aí.
Valeu, pessoal. Gente.
Pessoal, não fiquem tristes, tá? O programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa e outras edições anteriores em facebook.com/nossorockradio. Os nossos encontros rolam todas as quartas, às 18h30, e as reprises acontecem às sextas, às 20h30, pela Rádio Web Uninter. Se você quiser colar com a gente e participar do programa, é só mandar a sua contribuição, dica, crítica, mensagem ou um alô pela nossa página no Facebook ou pelo Instagram, @nossorockradio, onde você encontra também várias dicas, novidades e curiosidades sobre a cena underground.
E é isso aí. Você conferiu o programa Nosso Rock, um projeto de extensão do Centro Universitário Internacional Uninter, produzido pelos alunos dos cursos de Comunicação Social. Mídias e locução, Bruna Carolina e Melissa Witkowski, edição e locução, Jefferson Istapait, pauta e locução, Ajuste Lopes, Relações Públicas e Locução, Bárbara Carvalho. E orientação do projeto, nosso querido Tata Vaz. E não se esqueça, se puder, fique em casa. Precisou sair, coloca a máscara. E é isso, gente. Até a próxima edição.
Tchau, tchau, tchau aí, galera. Se cuidem.
Tchau.
Valeu, gente.
Nosso Rock, o local da cena underground.